Bom, começando aqui mais uma edição do podcast, hoje dia 17 de fevereiro, 1 PM, como sempre, só relembrando que todas as informações dadas aqui são apenas conjunturas de mercado e não se configuram como qualquer tipo de recomendação de investimento. Bom, começando, tá? Dessa vez eu vou fazer até um pouco oposto, já que a situação da... Eu não consegui gravar nas últimas semanas, tive alguns problemas para conseguir gravar mesmo, problemas técnicos. Agora, gravei na última semana, na verdade, nem consegui disponibilizar no CastBox. Essa semana também vai voltar para lá, para conta principal no CastBox. Então, só para explicar aí a ausência, tive alguns probleminhas técnicos mesmo. Bom, voltando aqui, hoje, como eu tinha dito, hoje eu vou começar um pouquinho diferente, que eu vou falar muito brevemente, tá? Só um comentário mesmo sobre o mercado nacional e depois eu vou ir para fora. Indo para o mercado nacional, até porque a Rússia e a Ucrânia voltou a esquentar e dessa vez meus comentários vão ser um pouquinho diferentes do que eu vinha fazendo nas últimas semanas. Bom, para começar, a gente tem aí, né, um cenário local em que a bolsa subiu muito nas últimas semanas, o dólar se desvalorizou de forma até bastante expressiva, claro que continua alto, né, a gente pensando para quem é de patamar de dólar a 2, 3, a não, que a nossa geração viu isso, né, uma geração mais jovem já conseguiu ver isso, geração de 90... Até anos 2000, consegui ver dólar 2,3, agora o dólar tá 5 ainda. Parece alto, mas estava ali 5,80. Então, a gente já teve ali algum tipo de arrefecimento do dólar. A inflação continua muito em alta, mas também parece ter dado uma arrefecida. A gente teve ali o Banco Central aumentando mais uma vez os juros, mas dando a entender que pode ter sido a escalada, não que já está no máximo dos juros, mas que a gente pode estar começando a chegar próximo ao máximo da inflação. Isso, claro que o país tem mil problemas, o preço do combustível continua muito alto, a gente continua com muitas dúvidas com relação a como vai ser o restante desse ano economicamente, mas como eu sempre comento aqui, às vezes a bolsa é mais linkada ali nas principais empresas do país e essas ali diante de um momento ali de enfraquecimento mais geral, né? E por mais que você tenha ali, infelizmente, diminuição de poder de compra de parte relevante da sociedade, elas acabam muitas vezes ganhando participação de mercado e tem melhores condições de financiamento. Então, muitas vezes, elas acabam ganhando até tamanho, né? E escala. Claro que não todas, mas principalmente as maiores nesses mercados. E, claro, você tem sempre as exportadoras que o mundo está consumindo, digamos, recursos como quase nunca antes. Então, isso acaba ajudando muitas empresas listadas. O preço do minério de ferro, apesar de duas quedas muito relevantes, passou de 140 dólares. Se você pensar que ano passado chegou a valer mais do que isso, mas também chegou a valer 90, 80 dólares ano passado. Então, assim, você vê ali uma retomada chinesa. Então, assim, as perspectivas para o Brasil, como bolsa, tá? Como país, é um pouco bastante mais complexo, na verdade, não estão ruins no ano, podem até melhorar. Mas a gente tem todas essas questões aí de até onde o juro vai chegar, porque isso encarece a capacidade de tanto das pessoas e empresas, né, pegarem dinheiro para poder fazer, comprar sua casa, comprar coisas do dia a dia, as empresas, no caso, fazerem investimentos. Então, isso tem um peso alto. A gente também depende um pouquinho de quanto esse dólar vai ficar, porque isso gera muita inflação, também do preço dos combustíveis e que tipo de solução vai se dar. Tinha-se ali uma expectativa de se votar algum tipo de PEC de combustíveis. Essa semana acabou sendo adiada ali por comum acordo entre o Jean Paul Prats, que é o relator, o Rodrigo Pacheco, até o Arthur Lira, já que ela tem que passar nas duas casas, então os três conversaram. Tem também uma dúvida ali junto ao TSE, se seria constitucional fazer uma PEC mexendo no preço dos combustíveis em ano eleitoral. Então é um tema complexo. Mas em termos gerais, tá? Eu nem entrei em empresa específica aqui porque a parte internacional vai ser bastante longa hoje, mas eu quero dar esse overview que, tirando o que eu vou falar agora, porque acho que a gente está entrando num novo episódio das tensões que pode meio que impactar tudo que eu estou dizendo até agora, mas o horizonte para o Brasil, apesar da bolsa subir um pouco, ainda era interessante que ainda tem muita empresa num patamar muito baixo. Tá? Eu vou acabar mencionando algumas ao falar sobre a crise, mas eu acho que para o Brasil é mais ou menos isso, tá? A gente, caso, vamos supor, não ocorra a guerra mesmo, acho que o Brasil estaria bem posicionado ali como bolsa, algumas empresas, não, talvez não o índice como todo, porque o índice já subiu um pouco, mas para continuar tendo uma boa trajetória aí. Bom, começando aqui agora para a parte internacional, eu falei aqui algumas vezes, né, que eu não acreditava numa invasão da Rússia na Ucrânia agora. Por uma série de razões, eu acho que a Rússia já estava, na verdade, pronta para isso há bastante tempo. Ela foi ali já deixando esses soldados ali, claro que foi aumentando os números, mas desde novembro já tem um número bastante relevante de soldados ali na fronteira com a Ucrânia, até em Belarus já tinha soldados desde essa época. Claro, como eu já disse, os contingentes foram aumentando, mas tinha-se ali uma certa expectativa que eles invadiriam no começo de janeiro. Como o tempo foi passando, as invasões não foram acontecendo, virou até piada a quantidade de vezes que o governo norte-americano falou que a Rússia ia invadir. Acho que eu contei 7 ou 8, tá? Sem contar o número de alertas também para americanos deixarem a Ucrânia, que eu contei 3. Eu quero dizer com isso é isso, virou piada. Mas isso não tira o fato de que, de fato, o Putin estava olhando ali. O que eu sempre achei, tá? É que ou a invasão não aconteceria, ou se aconteceria, seria mais restrita ali ao uma parte mais, podemos dizer, leste, né? Leste da Ucrânia, englobando ali a região de Donbás e talvez um pouco mais de território, mas talvez sem chegar a Kiev. Embora, claro, seja muito difícil uma previsão dessas, mas é o que me parecia. O que acontece hoje é o seguinte, né? Até o presidente brasileiro esteve lá na Rússia, fez essa piada porque a Rússia falou que estava recuando tropas, embora as imagens de satélite, de acordo com americanos, britânicos, não estivessem indicando isso. Tá. De qualquer forma, a Rússia, mesmo que tenha recuado algumas tropas, tem um número de tropas gigantesco ainda na fronteira, isso sem sombra de dúvidas. E o que acabou acontecendo de ontem para hoje foram dois fatos aí bastante importantes que agora sim eu acho que a gente pode estar mais perto de algum tipo de tensão real. Até onde ela vai se estender é muito difícil dizer, mas o que aconteceu de ontem para hoje? Na verdade, claro que por que a Rússia vai, que, digamos, queria invadir a Ucrânia, né? De acordo com, ao menos, as informações que a gente tem públicas, né? E assim, olhando a geopolítica. A Ucrânia já, em 2014, ali, a Ucrânia já estava, digamos, ensaiando uma aproximação maior com o Ocidente, eventualmente, perdão pelo barulho aqui, tava, enfim, uma aproximação maior com a União Europeia, eventualmente uma tentativa de se filiar ali, embora estivesse mais distante, mas as conversas que estavam de fato acontecendo de forma mais avançada eram para a Ucrânia e eventualmente entrar na OTAN, ou seja, a Ucrânia, digamos, manifestou essa intenção. E digamos, a OTAN, os Estados Unidos, a União Europeia, não negaram, né? Falaram, olha, pode ser interessante, vamos estudar isso daí. O tempo foi passando, mas digamos que essa pretensão ali de entrar na OTAN não diminuiu, né? O Putin foi escalando as coisas, até por uma questão de política interna, ele também queria desviar, como todo político faz o mundo inteiro, né? Desviar um pouco da política interna, enfim, é sempre bom ter um inimigo externo também, mas claro que ele tinha preocupações eventualmente legítimas, porque além de toda a simbologia, né, que o Putin é um cara que, na verdade, começou dentro da KGB no Departamento de Relações Exteriores, quer dizer, KGB, claro, né, já é uma agência de espionagem, de forma geral, até para fora da Rússia. Mas ele depois ocupou postos ali em São Petersburgo e mesmo antes de ser diretor-geral ali do gabinete do Boris Yeltsin, ele teve cargos ligados a relações exteriores, né? Então, digamos que é um cara muito ciente, prevalente da história russa. A história russa, na verdade, ou pelo menos dos czares lá atrás, era de um nascimento na cidade de Kiev, né? Então, para os russos antigos, principalmente a parte mais leste da Rússia, chegando ali até um pouquinho depois de Kiev, faz parte da Rússia, né? Do Império Russo. Por mais que seja uma lembrança mais antiga, de alguma forma a Ucrânia, do tamanho que existe, é uma coisa mais recente. De toda forma, ele já contei aqui que ele divulgou um texto lá falando sobre a mãe russa, sobre a reunificação com a Ucrânia, mas o grande fato foi, primeiro, essa possibilidade da Ucrânia entrar na OTAN, os movimentos do presidente ucraniano nesse sentido, de querer mais integração com o Oeste, né? Inclusive porque boa parte dos gasodutos que levam ali gás natural, principalmente petróleo, para a Europa, passam pelo território ucraniano, que também, de alguma forma, é uma preocupação para a Rússia. E, além disso, tivemos também ali, embora isso não seja tão recente, mas foi a instalação de mísseis na Polônia, né, o escudo de mísseis ali na Polônia, que isso, já, na verdade, já vinha preocupando a Rússia há bastante tempo. Aconteceu foi, vendo tudo isso, né, e já as pressões, que também, com sem sombra de dúvida, tiveram impacto nisso, foram as pressões em Belarus ano passado, ou seja, na Bielorrússia, no qual a população tentou tirar ali o Lukashenko, que era ligado ao Putin umbilicalmente, tanto que o Putin foi lá e, digamos, resgatou o Lukashenko, não que o exército bielorrusso já não garantiria, mas a Rússia ajudou. E esse ano tivemos a mesma questão, quando já tinha tensão com a Ucrânia, tivemos a mesma questão no Cazaquistão, mostrando ali, né, a instabilidade que a região enfrenta. e as dificuldades para a Rússia mesmo, né? De prosperar como líder ali. Quer dizer, obviamente é líder em contexto, eu quero dizer assim. As dificuldades regionais que ela poderia ter. E uma Ucrânia do lado, eventualmente mais integrada à Europa, poderia ser sim uma ameaça em termos de ideais. Não estou falando que é certo ou errado, poderia acontecer. De transmitir esse tipo de ideal, eventualmente a Ucrânia poderia ter mais desenvolvimento econômico, ou não, também poderia ser uma frustração, mas começa a ter uma quantidade de riscos muito grande, e claro, o maior deles é militar, como vários teóricos já demonstraram, seria como a China, né? Eu nem estou usando a Rússia agora, porque hoje a China talvez seja o maior antagonista dos Estados Unidos, não, um poderio militar também, embora a Rússia, poderio militar, esteja ali também. Mas eu digo em termos geopolíticos gerais, né? Que a China fizesse uma nova aliança militar e quisesse incluir o Canadá ou o México. Ou seja, obviamente os americanos também não iriam tolerar isso. Então, nesse sentido, dá para entender a Rússia de forma muito simples. Mas por que eu falei tudo isso? Apesar disso, eu achava que não teria invasão, porque eu achava que o Putin estava tendo ganhos ali já. O petróleo subiu, ele estava ganhando notoriedade, estava obrigando o Ocidente a recuar em algumas coisas. Só que o que acabou acontecendo foi que os Estados Unidos, de fato, abriu mão de pouca coisa ainda. Não, o Macron foi na Rússia, o Scholz foi na Rússia, né? No caso, o presidente francês e o novo premier alemão conversaram com o Putin. Mas, assim, de fato, não saiu nenhuma declaração firme de que eles vão se negar a aceitar a Ucrânia ou outras nações ali na OTAN. E, na verdade, como após isso, também é muito difícil de ser um acordo que se prolongue no tempo, né? Porque ele pode ser firmado, principalmente em estados democráticos, pelo atual mandatário. Daqui a 4 anos o Scholz perde uma eleição, o Macron tem eleição esse ano, o Biden tem eleição daqui a 3 anos, e isso é jogado fora, né? Então é um pouco complexo, realmente, até como você dá um jeito de colocar no papel, de fato, um acordo desses, mas seria o que o Putin queria. Mas nem isso. O Scholz falou, o premier alemão falou que isso poderia ser feito de alguma forma, mas os Estados Unidos aparentemente sempre se negaram a essa opção. Inclusive a Rússia colocou outras exigências no seu último pedido, a retirada de mísseis da Polônia e tudo mais. Isso já eram pedidos antigos, mas aparentemente numa conversa sábado entre Putin e Biden isso foi reforçado, tá? O que acabou acontecendo de lá pra cá? E aí que é a coisa curiosa que a gente sempre diz, né? Às vezes uma guerra, não vou falar que essa guerra começou por acidente, porque, e nem que a guerra já começou, tá? Mas às vezes uma guerra pode de fato tomar proporções ou se iniciar por um, entre aspas, acidente. O que acontece hoje ali no leste, né, da Rússia? Você tem uma região ali que é a região de Donbás, onde inclusive fica a cidade de Donetsk, que é uma cidade industrial rica, que muitos brasileiros conhecem, porque o Shakhtar Donetsk, né, o time de futebol que tem muitos brasileiros sempre joga ali. Talvez seja até o time mais vencedor, pelo menos recentemente, da Ucrânia, nos últimos anos pré-guerra ali. Na época da Crimeia já tiveram problemas em Donetsk, enfim. De toda forma, a região de Donbás, que engloba a cidade de Donetsk, talvez seja a principal cidade da região, já há algum tempo, tá? Eu não sei se desde 19, mais ou menos, é uma região autônoma. O que isso significa? É uma região em que pessoas se levantaram, pretendiam não mais fazer parte da Ucrânia. Pessoas, eu digo assim, população, enfim, exército, enfim. Não queriam mais fazer parte da Ucrânia. E acabaram declarando independência, mas não foram reconhecidos por ninguém, nem pela Rússia. Então, ficou-se ali uma situação em que a Ucrânia não retomou aquele território justamente por saber que aquele leste ucraniano é uma região com um número maior do que o resto do país, de forma geral, de mais étnicos russos, e que a Rússia, caso a Ucrânia entrasse ali com o exército, poderia revidar. Então ficou naquela situação em que Donbás ficou num limbo, embora independente da Ucrânia. E claro, tem uma zona de tensão ali militarizada entre as, em que tem soldados do lado das repúblicas autônomas, claro, um exército inferior, e um exército ucraniano do outro lado, e eventualmente tem algum tipo de tensão ali. Essa semana, curiosamente, a Duma, o Congresso Russo, até pediu o reconhecimento ali dessas repúblicas ali, são duas repúblicas, a de Donbás e mais uma ali no leste ucraniano, como estados independentes ou pertencentes à Rússia, coisa assim, né? Na verdade, como estados independentes. Tudo bem até aí, né? Uma retórica de palavras. E aí cabe só uma, antes de eu chegar, eu já vou finalizar essa questão da Ucrânia, mas só uma volta para os Estados Unidos sobre a questão da guerra. Muita gente ridicularizou um pouco os Estados Unidos, e eu próprio fiz essa piada aqui no começo, pela quantidade de vezes que eles alertaram sobre a possibilidade de uma guerra, mas eu também acho que isso era um jogo retórico, tá? Os Estados Unidos sabiam que a Rússia podia invadir, eles ficaram jogando a notícia para pressionar o Putin a tomar uma decisão, ou invadir de uma vez ou não. E eu não posso dizer que isso tenha sido exatamente tão ruim, eu acho que isso pode até, de alguma forma, ter adiado. Por isso que eu falava que eu achava que não ia acontecer, porque a quantidade de vezes que os Estados Unidos estavam pressionando o Putin a tomar uma decisão na pressa, e o Putin é um estrategista, e como muitos analistas têm dito, talvez seja o líder mundial, até pelo tempo no cargo, entre as grandes potências, né? Mais estrategista ali, com mais tempo para tomar decisões, e com um exército ali que se não está, talvez, acostumado a grandes guerras nos últimos 20 anos, é um exército que ainda tem lembranças desde a Segunda Guerra até guerras menores ali, que a Rússia já teve desde a... não guerras, né, mas situações em que foi necessário utilizar o exército ali. Então é um exército com alguma experiência de batalha, embora não uma batalha tão aberta, tão franca, né? Embora tenha tido a Guerra da Crimeia em 2014. Uma guerra menor, mas pode se chamar de guerra em algum nível, né? Quando houve a anexação da Crimeia pela Rússia. De toda forma, os norte-americanos com isso talvez tenham conseguido adiar a coisa. Então, só que um aceno, digamos, os Estados Unidos poderia sim talvez agir de outras formas a deixar a situação mais leve, sem sombra de dúvida, mas apesar do próprio ridicularizar a tática, eu acho que essa tática pode, embora eu próprio acreditasse um tempo atrás que a invasão nem fosse acontecer, eu acho que essa tática pode sim ter adiado caso ela venha a acontecer. Agora, voltando ao cenário ali, a gente tem um cenário em que ontem à noite, tá? Nessa região entre as repúblicas autônomas, especialmente em Donbass ali, onde tem uma região militarizada, do lado soldados das repúblicas autônomas, do outro soldados ucranianos, em que você teve ali tiros, né? Uma troca de tiros. Não sabe muito bem quem iniciou, os ucranianos falam que foram as repúblicas autônomas falam que foram os ucranianos, o fato é, teve tiros, há quem diga até que houve tiros de tanques e tudo mais. Com isso, claro, a pressão já aumentou ali na região, se teve muito medo do que iria acontecer. E junto com essa pressão, você teve ali ainda, mais ou menos na hora do almoço aqui no Brasil, porque essas tensões foram logo cedo, 8 horas da manhã, mais ou menos há uma hora atrás, 40 minutos atrás, você teve ali os russos falando que os americanos não levaram a sério os pedidos de exigências deles, não toparam fazer nada, tá? Então, assim, basicamente dizendo, os Estados Unidos não querem uma solução pacífica, né? Eles não estão tomando medidas para isso. Curiosamente, há dois dias antes, a Rússia falou que estava desmobilizando parte de suas tropas, o que os satélites falavam que não, então provavelmente não tem que acreditar que os russos tenham desmobilizado muita coisa mesmo. Mas isso não quer dizer também que os russos vão invadir hoje, mas os russos, sem sombra de dúvida, aumentaram a pressão. Ainda teve essa questão na fronteira desses tiros, que, claro, ajuda a tensionar tudo muito mais. Os Estados Unidos novamente falou que a invasão pode ser imediata, e pela primeira vez, assim, ainda não tem uma declaração oficial russa, mas as coisas que começaram a sair em outros círculos foram os russos já não negando de forma tão enfática, ou falando, temos que ver o que vamos fazer diante do que está acontecendo. Então, uma postura já de os russos estão vendo o que podem fazer. Então, assim, a tensão aumentou muito, tá? Não dá para saber quando vai acontecer, o que vai acontecer, mas parece sim que até pela situação em que o Putin está, por ter mobilizado tantas tropas, algum tipo de coisa ele vai ter que fazer, isso pode ser ir ali um pouco mais pro leste da Ucrânia, ajudar as repúblicas autônomas, pode ser tentar anexar a Ucrânia inteira, pode ser várias coisas. E aí a gente chega em algumas coisas que eu já comentei aqui várias vezes, na verdade, sobre preço de petróleo, sobre preço de trigo, sobre preço de milho. Mas agora eu vou até ir um pouquinho mais, não mais longe, mas ir um pouco sobre os impactos pro mundo e pro Brasil. E claro, de alguma forma, como acaba sendo uma questão de investimento e nenhum de nós, nem eu acredito que nenhum dos meus ouvintes, acho que o Putin não tá ouvindo, nem o Biden, nem ninguém tão importante, tem qualquer poder para ter interferência nisso, vale a pena se proteger disso dentro do possível com o que você tem de capital aí, né? Porque se você tem capital investido, vai ser, tem algum tipo de dinheiro, seja um real ou quanto for, você vai ter um pouco de sustos aí. Mas vamos lá. Primeiro, né? A coisa mais óbvia que eu falei que várias vezes é o preço do petróleo, a Rússia é um produtor muito importante, e você tem ali toda a atenção com a Europa, tá? Vai parar de chegar combustível na Europa, isso acaba afetando N indústrias, tá? Aço na Europa, alumínio, mesmo as exportações para a China, tá? De carvão, petróleo e gás natural, que a Rússia faz, e a Rússia hoje é o maior exportador desses três insumos para a China, podem ser dificultadas, porque é claro que a China está tentando fazer um sistema paralelo de pagamentos e paga via yuan, mas hoje boa parte das transações internacionais ainda usa o SWIFT, que é o meio de pagamento internacional mundial, que foi criado na Bélgica, mas que os maiores acionistas são bancos americanos, então por mais que sejam instituições privadas, obviamente o governo norte-americano pode conseguir forçá-los a colocar um país para fora. Essa semana mesmo, isso era um valor econômico que a empresa ali de Belarus, de potássio, né, não estava conseguindo receber pagamento de algumas empresas brasileiras justamente porque estariam tendo problemas com o SWIFT. E pelo que falaram, o SWIFT ainda nem bloqueou exatamente essa empresa bielorrussa, né, de transacionar. Mas como já está dito que em abril ela não vai poder mais transacionar no SWIFT, Muitos bancos já estão se recusando a fazer transferências para lá agora, bancos internacionais, no caso, porque quase tudo tem que passar por bancos ali europeus ou norte-americanos antes de chegar na Bielorrússia ou na Rússia. Claro, pontuando aqui que eu sei que a Bielorrússia e a Rússia ficam na Europa, mas são bancos, digamos, de países mais centrais ali, europeus ou americanos, para conseguir fazer o processamento pelo SWIFT, isso não estava sendo possível. Qual que é o ponto disso? Mesmo que a Rússia e a China, e acho que elas vão dar um jeito de transicionar de outras formas, vai, e no meio de uma guerra, vamos supor, claro que a Rússia, nesse caso, tem tudo, né? Para elas, caso a guerra vire em grande escala, dela invadir a Ucrânia e não vai ter ali um confronto dentro de território russo, propriamente dito, mas é uma situação mais tensa, você tem menos homens, tem gente na frente de batalha, então não é tão simples manter as indústrias no mesmo nível que estavam. Então, você tem um risco de, também de diminuição, do um pouco ou menos, né? Da questão de produção mesmo na China, de aço, alumínio. Até porque a China já tem sofrido com apagões recentemente, a China já tem tido uma exaustão ali de energias, por isso até que a China esses dias até mesmo anunciou que vai diminuir um pouco sua intenção de deixar sua economia mais verde, porque não teria condições. E aí entra novamente a energia nuclear, que a China acabou de desenvolver há pouco tempo um pequeno reator nuclear, que pode, e até vendeu para a Argentina no acordo recente que fez com a Argentina, que poderia revolucionar esse cenário. Mas isso são coisas simples. Aí indo para alimentos, né? Como eu disse. Para alimentos, você tem ali trigo, que até que já está subindo, porque a Ucrânia é muito relevante, milho, e isso, digamos, são alimentos finalizados, né? Que a Ucrânia e a Rússia não é a maior produtora de nenhum dos dois, mas estão entre os 10 nos dois quesitos. Milho, indiretamente, vai afetar o preço do frango. Trigo, preço do pão, preço de outras coisas, né? São commodities bem complexas, são usadas para muitas coisas. Eu estou falando aqui do frango, porque é onde se usa mais milho, mas carne bovina também, suíno, ou seja, o impacto na cadeia é complexo. E claro, tudo também depende de como essas fazendas vão continuar a produzir, porque boa parte das fazendas da Ucrânia que produzem esse tipo de coisa ficam no leste ucraniano, ou seja, estariam exatamente na fronte de guerra ali. Você fora isso, tem ali uma questão de insumos para fertilizantes, tá? Que você tem ali a ureia, que a Rússia é um dos maiores produtores. Tudo bem, você tem Índia, você tem outros, mas a Rússia é um produtor muito importante e os, digamos que já estão em preços recorde no mercado internacional, quase todos os insumos de fertilizantes. Você tem o fosfato, que a Rússia também é um importante produtor. Novamente, também não é o maior, mas está ali no top 5 do mundo, ou seja, colocar a Rússia de fora seria muito complexo. E você tem, no que seria o maior problema, que é o potássio, no qual você tem o maior produtor de potássio do mundo é o Canadá, mas o segundo é a Bielorrússia, que já foi retirada do mercado, né, que já está sendo um problema, já que a Bielorrússia correspondia a 20% do mercado. E a Rússia é o terceiro maior produtor com uma produção um pouquinho menor que a Bielorrússia. Pode jogar 18%. Então a gente estaria tirando 38% da oferta de potássio no mundo. Potássio é feito para fertilizante. Fertilizante é usado nos campos. Os campos produzem alimento. Então você já teria problema em trigo, em milho e agora de forma em malte também. E de forma mais geral, esses são apenas três alimentos, vai ter mais. E de forma geral você ainda teria problema nos fertilizantes para gerar alimento. Ou seja, eu estava falando de inflação antes. Estados Unidos com inflação recorde, o mundo com inflação recorde. Joga agora, inflação de alimento e combustível. Cara, é uma bomba atômica, né? E o Putin sabe disso também, daí também que vem a pressão dele de brincar toda hora com a guerra, e por isso que eu achava que a invasão não iria acontecer, porque ele tinha armas suficientes para talvez fazer o Ocidente recuar, o que acabou não acontecendo da forma que eu imaginava, até agora. Embora também não tenha tido invasão ainda, e o Blinken ali, mais uma vez, acabou de falar, nesses poucos minutos, que espera para os próximos dias uma invasão, ou seja, novamente não é agora. Mas sim, o clima agora parece que definitivamente esquentou. Nas outras vezes, na minha análise ao menos, que como eu disse, não tem nenhuma fonte privilegiada, é uma análise de comum, mas não parecia ter esquentado tanto quanto agora. Eu acho que agora, de fato, a gente tem questões mais complexas. E assim, a partir do momento também que essas repúblicas autônomas ali percebem, né, de Donbass, que tem ali um apoio russo para entrar em conflitos com o exército ucraniano, pode ser que esses conflitos aumentem. Os ucranianos também tiveram ali de alguma forma também um pouco de... Seu presidente também meio que, internamente ao menos, tentou puxar algum patriotismo, que pode levar a decisão de alguém de dar um tiro a mais, ou seja, então algum conflito nessa fronteira também pode escalar ainda mais os âmbitos, caso isso aumente ali, e estão tendo troca de tiros ali ocasionais, isso pode escalar. Então o risco só aumenta. E vamos lá, como eu tô falando aqui de tudo isso, né? Resumo da ópera no final da história. A gente deve ter um aumento generalizado de tudo, uma pressão no mundo, dificuldade de transações, o petróleo vai disparar, o carvão vai disparar, o gás natural vai disparar. O urânio, que eu sempre falo aqui, querendo ou não, hoje o Cazaquistão produz 40% do urânio no mundo. Como a gente pode imaginar, o Cazaquistão ali não é uma democracia, né? Mas o ponto não é nem esse. O ponto só é que é um estado quase, por mais que, principalmente com os protestos que teve recentemente, que está muito submetido também aos desígnios russos, né? O exército russo foi ajudar o Cazaquistão. Então o Cazaquistão também pode deliberadamente exportar menos urânio, por exemplo, para potências europeias. Hoje, 70%, por exemplo, da geração de energia na Rússia por urânio, por energia nuclear, perdão, 40%. 30% na Irlanda. A Alemanha, por mais que tenha decidido desativar sua energia nuclear para queimar carvão, uma coisa realmente inacreditável, mas ainda tem uma parte de energia com isso. A Grã-Bretanha tem 15%. E a Rússia está gerando novos reatores nucleares com muita velocidade, a Índia também. Então, o Cazaquistão poderia direcionar essas exportações para outros locais, embora, claro, é demorado o processo de entrar em operação de usina nuclear, mas digamos que o Cazaquistão teria outras opções para exportar, ou poderia simplesmente segurar a produção e esperar um pouco para vender quando o preço estiver mais caro, ou seguir os desígnios da Rússia. Então, você teria, além de gás natural, petróleo e carvão, também urânio nessa conta, e o potássio da Bielorrússia. Ou seja, mais uma vez, a importância da Rússia nisso. Ainda para o mercado brasileiro, tá? Quais seriam as formas, entre aspas, de proteção com isso? Petróleo, ou seja, aí você tem quatro petrolíferas listadas na Bolsa Brasileira, além de várias, você pode comprar por BDR. Mas a PetroRio, a PetroRecôncavo, a 3R, a Petrobras, a Domo, que recentemente o Prisma assumiu o controle. Você tem ali, talvez, no setor de fertilizantes, a Fertilizantes Heringer, que até protocolou a saída da recuperação judicial esses dias. E com toda essa questão de aumento de todas as matérias-primas, né, o preço de fertilizantes vai disparar e as empresas com maior. As maiores empresas, claro, todas vão sofrer, tá? Porque todas são das matérias-primas, mas as maiores empresas conseguem repassar mais os preços. E talvez até ainda ter acesso a algum tipo de insumo. Então isso vai ser importante, tá? Ter essa escala. No caso de alumínio, como eu já disse, vai ter problemas de alumínio também no mundo, justamente porque está associada à geração de energia e também porque a China produz 20% do material transacionado no mundo, e a China já vinha com problemas nisso, então CBAV, que na verdade já subiu bastante até antes disso, mas tende a continuar subindo num cenário desse. E aí uma coisa que nem tem uma ação aqui tão diretamente ligada, mas o preço do lítio também pode subir, tá? O Boric, quando ganhou no Chile, restringiu ali a exploração de lítio em alguns lugares por questões ambientais. A Bolívia, por uma série de questões, por mais que tenha as maiores reservas de lítio do mundo, talvez, não consegue seguir ali com a exploração por uma série de questões, desde dificuldade de acerto com os povos originários da região mesmo, né? Que muitas vezes o governo boliviano não conseguiu chegar a um acordo com eles. Multinacionais foram lá também, fizeram propostas estranhas, então nunca começou. A Argentina, hoje, que está começando a fazer um pouquinho mais de lítio, mas já fez um acordo com a Argentina, com a China, perdão, que muita gente vê como a China, na verdade, tentando ter preferência nessas propostas, nessa produção futura de lítio argentina. E a Rússia é um grande produtor de lítio que pretende também direcionar sua produção para a China, conforme o acordo recente que fez. Então a gente também deve ter uma escassez de lítio, tá? Para as potências ocidentais, ao menos. Os Estados Unidos pode sofrer com isso, já que os carros elétricos são feitos a lítio, os alemães também, enfim, franceses, japoneses. E, para finalizar, ainda tem o paládino, tá? Que é um. Não é um subproduto da platina, tá? Mas é um produto ali que normalmente é achado junto com a platina, no qual a Rússia também é o segundo maior produtor, uma hora a África do Sul, também deve fazer falta, tá? Essas últimas sais de minerais são minerais um pouco. Tirando o lítio, tá? Que você pode comprar a Bermeil, que é uma BDR e tal. Mas é mais apenas para você ver o tamanho do enrosco na cadeia. Você pode ter problema até em carro elétrico, ou seja, você não tem o lítio para fazer a bateria, você não tem energia para ser gerado, o europeu passar frio, aí ele está sem alimento, vai faltar até malte para ele tomar uma cerveja. Então, assim, o tamanho das implicações são muito grandes. Eu estou aqui para finalizar agora, mas só para deixar claro, tá? Pela primeira vez, assim, eu acho que o risco da guerra sempre existiu em algum nível. Eu acho que esse risco, para mim, passou dos 50%, tá? Tá além disso, talvez 70%, 80%, se não mais. Então aumentou, não sei que nível de guerra também, mas qualquer nível de guerra que leve ao nível de sanções, de colocar a Rússia para fora do mercado mundial de pagamentos, é um pouco difícil até prever qual vai ser o tamanho dos impactos para o mundo, para bolsas, para tudo. Então é uma época, não vou falar para estocar alimento em casa, mas se você tem carros, prepare, com o petróleo é mais caro, que parece até inimaginável, né? A gasolina é mais cara que isso, mas provavelmente vai ficar. E se prepare, que o preço de vários alimentos vai subir. E o de energia, o Brasil está um pouco mais protegido no caso, mas na Europa vai disparar. Bom, por hoje é isso, até a próxima edição. Valeu.